Tem Ticast.
É clareando as ideias?
É, você que deu essa ideia. Super.
Clareando as ideias, boa.
Olá, está começando mais um Dentecast. Tudo bem com você? Meu nome é Jorge Bueno.
Opa, eu sou o Luiz Rodolfo do blog Dicas Odonto. Vamos começando aqui a nova temporada do Dentecast, segunda temporada. Fomos renovados, Jorge Bueno, para a segunda temporada. Que tal?
Que ótimo, fico muito feliz, Luiz. E a nossa saudação característica não vai ter dessa vez?
Ah, a saudação característica é bons dentes, pessoal.
Bons dentes, gente. Então vamos começar hoje já. Direto com o...
Enigma do Paciente.
Você estava com saudade do Enigma do Paciente, né? Vamos agora ver essa palavrinha aqui do dicionário Odontopovo. O Enigma do Paciente de hoje, a palavra é gastura. O que é gastura, né? Você está lá na cadeira, o paciente fala: doutor, eu estou com uma gastura nesses dentes de baixo aqui. No final do Dentecast, a gente vai falar o significado da palavra gastura.
E no nosso Dentecast de hoje, nós iremos clarear as ideias com o tema especial do dia. E qual é o tema, Luiz?
O tema é clareamento dental. É o tema que muitos pacientes têm dúvidas, fazem perguntas, mandam e-mails. E a gente vai elucidar alguns mitos, algumas dúvidas sobre o clareamento dental. Com quem aqui, Jorge? Pode apresentar a nossa convidada mais que especial.
A nossa convidada especial do Dentecast, que vai falar pra gente, tirar dúvidas, responder perguntas sobre clareamento dental, é a doutora Juliana Lemes.
Olá, gente. Tudo bem?
Beleza, Ju. Tudo bom?
Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de uma parte da odontologia que eu pratico muito e gosto muito, que é clarear sorriso.
Ouvinte do Dentecast, a doutora Juliana Lemes de Andrade Siqueira. Ela é clínica geral, graduada em 2006 pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, a Unesp. E ela é a nossa especialista em clareamento dental do Dentecast.
Exatamente, e não mencionamos aqui ainda que a Ju Lemes, ela é uma odontodiva. Ela faz parte do blog odontodivas.com.
Que lindo!
Oi. Essas coisas a gente não corta, tá? Você sabe.
Originalidade.
Vamos direto ao assunto aí, deixar o assunto bem claro. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Ju, sobre o branco original dos dentes. Tem um limite para o clareamento dental? A pessoa pode chegar no branco da parede, no branco da folha sulfite, ou tem um limite?
Olha, primeiro a gente tem que deixar claro para o paciente o seguinte. Muitos pacientes chegam no consultório relatando assim: nossa, mas quando eu era criança, meu dente era tão branquinho, não sei o quê, o dente permanente veio e está tudo amarelo feio. Primeira coisa, o paciente tem que saber que a dentição de leite e a dentição permanente têm mesmo colorações diferentes. E o que confere o amarelo nos dentes é a camada de dentina embaixo do esmalte. E essa camada varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a dentina um pouco mais clara, tem pessoas que têm a dentina um pouco mais amarelada. O clareamento ele vem agir nessa estrutura dental. O que o paciente tem que ter em mente, eu acho que é a maior obrigação do dentista quando realiza um clareamento dental, é deixar claro para o paciente que tem um ponto de saturação. O clareamento ele vai agir, ele vai melhorar, geralmente em mais de 90% dos casos que você tem no consultório. Você consegue o clareamento, né, a melhora da coloração daquele elemento dentário, porém ele tem um ponto que ele não clareia mais. E esse ponto varia de pessoa para pessoa. Às vezes você pega um paciente, por exemplo, eu e o Luiz. Nós chegamos no consultório com a mesma cor de dente, realizamos o mesmo procedimento, mesma concentração de princípio ativo, mesmo intervalo de tempo, e o Luiz vai clarear mais que eu. Isso vai variar de pessoa para pessoa e tem sim um limite. Precisa ser respeitado, né?
Então, doutora Juliana, quer dizer que duas pessoas usando o mesmo produto durante o mesmo tempo podem terminar o tratamento com tonalidades ou intensidade de brancos diferentes? É isso mesmo?
Exatamente. Até em virtude da característica da dentina de cada um e até mesmo quanto à aparência daqueles dentes. Se a gente pegar, por exemplo, um paciente negro, nós vamos ter uma tonalidade de branco aparentemente mais acentuada. Se a gente pegar um paciente que tem um rosto um pouco mais pálido, uma pele um pouco mais pálida, os dentes dele vão refletir um branco diferente. Isso também tem que ser levado em consideração.
Legal, porque aí o pensamento às vezes do dentista que está ouvindo ou do paciente é assim, se as duas pessoas fazem o mesmo tempo de clareamento com a mesma substância e um clareia mais que o outro, essa pessoa que não clareou tanto pode fazer mais sessões e aí o dente chegar no branco que ele quer?
Não, vai chegar num ponto que o elemento dental ele vai atingir o que a gente chama de ponto de saturação. Daquele momento em diante o dente não clareia mais. Se insistir no tratamento, a gente vai ter uma diminuição do brilho. Vai ficar aquele branco casca de ovo, entendeu?
Sim,
você vai ter um branco com uma aparência mais porosa e mais opaca. Não
uma
branco brilhante. Essa,
entendi.
O que é o excesso de clareamento, ele produz. Eu costumo dar exemplo de algumas celebridades para os meus pacientes, que a gente consegue ver nitidamente o excesso de clareamento, embora ainda eu fique na dúvida se realmente aquilo é resultado somente de procedimento de clareamento. Um exemplo, Adriane Galisteu. Se você olhar os dentes dela, são extremamente claros, mas não é um dente que brilhe. Não é um dente que tem aquela, você vê as bordas, aquela transparência, o brilho comum de um elemento dentário. Você vê que é um negócio chapado, um branco chapado. E Alexandre Pires também. Também pelo contraste com a cor de pele, a impressão que eu tenho é que o dente dele chega a ser meio neon. Um dente meio azulado. E você não vê brilho. Você não vê brilho no dente.
Não, mas é isso mesmo. Porque
você olha assim...
Então, além de a gente ficar em dúvida se isso não é uma prótese, né? Se isso
sim.
Não é uma faceta...
Quando eu entrego
uma prótese.
Todo o paciente que eu atendo, que procura o procedimento de clareamento, eu entrego uma carta de orientação. E a primeira coisa que eu falo na carta é: o paciente tem que estar ciente de que nem tudo que ele vê na mídia é resultado somente de clareamento dental. Há pouco tempo eu atendi um paciente que queria os dentes que nem o da Fernanda Rodrigues. Aí eu mostrei uma foto pro paciente e falei: isso aqui que você quer? Ele: é isso que eu quero. E eu falei assim: olha, se você olhar os dentes da Fernanda Rodrigues, eles têm a mesma tonalidade em todos os dentes, não tem degradê de cor. Então, o paciente tem que tomar cuidado que a mídia, ao mesmo tempo que propaga esses procedimentos estéticos, ela também não transmite toda a verdade, né? Então, o paciente tem que ver que nem tudo que ele está vendo ali é resultado, é fruto somente de um procedimento. E que o clareamento, ele não, nem sempre ele dá esse resultado.
Bacana, Ju, bacana. A ideia do dentista é copiar, né? A gente tentar melhorar um pouco, né? Ou copiar a natureza que tinha nos dentes antes, né, da pessoa escurecer, ter o escurecimento do elemento dental.
Sim.
Então, até se vocês forem reparar, né, a estética, ela mostra pra gente que os caninos são um pouco mais escuros que os outros dentes, né, Ju? Isso aí acaba acontecendo, que o canino é um dente mais bojudo, mais gordo, né, com mais dentina e menos esmalte.
Menos esmalte.
E isso nas mulheres a gente percebe bem. Vocês podem olhar aí nas mulheres, né, que os caninos são um pouco mais escuros. Isso é o natural. E tem gente que gosta de clarear e deixar tudo branco porque acha bonito. Aí,
sim,
até onde você vai, Ju? Você faz mais sessões do canino ou você deixa até onde você achar bonito e é isso aí?
Não, eu nunca faço sessões isoladas, assim, em elementos
dentes
isolados.
Dentes isolados.
Eu geralmente só utilizo essa técnica de dentes isolados no caso de clareamento interno. A
Entendi.
Única coisa que eu faço. De resto, eu procuro clarear todos da mesma maneira, orientando o paciente sobre o que é normal, o que é uma característica. E nunca tive problema quanto a isso. Os pacientes sempre levaram numa boa essa maneira que eu levo, que eu conduzo o tratamento. Geralmente, eu abordo o clareamento oferecendo ao paciente sessões semanais, durante 4 ou 5 semanas. Às vezes, quando o paciente tem um dente mais claro, mesmo 3 semanas, a gente consegue um bom resultado. E procuro, quando o paciente está vindo pela primeira vez no consultório, de fazer o procedimento de consultório em vez do caseiro, para eu ter supervisionar aquele procedimento, controlar, explicar para o paciente, controlar a sensibilidade, enfim.
Aproveitando, então, o gancho que você deixou para a gente, Ju, queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte do DenteCast essa diferença, né, que existe entre o clareamento chamado ou considerado como caseiro e o clareamento que é considerado de consultório ou a laser? Qual é essa diferença entre os dois? E como é que você utiliza? Qual dos dois é o melhor, né, para o paciente?
Não existe um melhor. Existe o que é adequado para o paciente. A gente precisa avaliar, principalmente assim, a questão do paciente, qual a disponibilidade dele de tempo, qual que é a ansiedade daquele paciente, se ele é um paciente disciplinado, se ele é um paciente que, se você fala para ele, olha, você tem que ficar 4 horas com a moldeira com gel, ele vai conseguir ficar? Se ele conseguir ficar, ótimo, o tratamento caseiro é indicado para ele. O paciente tem tempo corrido, ele só dispõe daquele momento, tipo, na hora de almoço para fazer o clareamento. Então, a gente já tem um princípio ativo adequado e um procedimento adequado. Isso varia muito. O resultado final das duas técnicas é o mesmo. A associação das duas técnicas produz um resultado muito melhor, porque você vai estar esgotando aquele elemento, né? Você vai estar utilizando de todas as possibilidades para clarear aquele dente. A diferença entre os dois procedimentos é a concentração do princípio ativo. Quando a gente faz um clareamento caseiro, a gente tem a utilização de moldeiras confeccionadas de acordo com a arcada dentária daquele paciente. Então, é uma moldeira individualizada, confeccionada no laboratório, com espessura, com altura correta, para evitar extravasamento de material, contato da substância com os tecidos moles. E a gente utiliza ou o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio. A diferença dos dois para o clareamento caseiro é o tempo da reação química. O peróxido de hidrogênio, ele age mais rapidamente, a reação química dele é mais rápida. Então, em 1 hora, você tem o resultado do peróxido, a utilização diária durante 1 hora. Já a carbamida, a gente tem de 3 a 4 horas para utilização, e o de consultório, o mais utilizado é o 35%.
Muito legal a gente saber com mais detalhes, mais a fundo sobre o clareamento dental e algumas coisas que a gente tem dúvida mesmo. Outra coisa que os pacientes sempre perguntam, é uma dúvida muito comum, a troca de restaurações, ela tem que ser feita antes ou depois do clareamento? E também você pode incluir, Ju, falar das próteses. Vamos dizer que o paciente está com provisórios, né, e vai fazer clareamento, e como é que fica essa parte das restaurações e próteses?
Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado também, Ju, vê se você consegue responder. E para o paciente que vai usar aparelho, ele pode fazer o clareamento também antes ou depois? Qual que é mais indicado?
Bom, falando da parte de reabilitação, primeiro que a gente tem que ter um jogo muito claro com o paciente, a gente precisa orientar o paciente de que a troca das restaurações e reabilitações protéticas que incluam o sorriso estético, ou seja, de premolar a premolar, se o paciente tem interesse, já teve, já ouviu falar sobre clareamento dentário, ele precisa ser feito antes. Por quê? Materiais restauradores não clareiam, próteses não clareiam. Então, se o paciente faz a reabilitação, faz as restaurações que tem que ser feitas, depois ele chega para o dentista e fala, ah, eu quero fazer um clareamento. Ele tem que estar ciente que ele vai ter que pagar de novo pela prótese, pelas restaurações, porque vai dar diferença.
Isso aí também vai do dentista explicar antes de começar, né?
Exatamente, porque o paciente vai gastar o dinheiro, né?
Essa que é até
tem que ter respeito com isso.
É verdade, é até a intenção da consulta inicial. Daquela consulta que não é uma consulta de orçamento rápido. Sentou, quero fazer restauração e vai embora. E sobre a orto do George, o que você acha? Faz antes e depois?
Quando
qual que é o negócio?
Quando o paciente tem um dente muito amarelo e é um paciente jovem, e a gente sabe que como característica de envelhecimento dentário, a gente tem o amarelamento dos dentes mesmo. Quando o paciente é jovem, eu pelo menos oriento antes do aparelho, porque depois os brackets, eles vão impedir a higienização correta, por melhor que seja a higienização do paciente, ela fica comprometida. Os pigmentos, eles não vão ser removidos, né? Os pigmentos superficiais, eles não vão ser removidos com a mesma eficácia de um paciente que não tenha o aparelho, né? A gente tem uma pigmentação maior. E na hora que o paciente tirar o aparelho, ele está na hora de um retoque mesmo, então se o paciente se interessar, fazer depois também. Hoje já tem uma linha de profissionais que fazem clareamento durante o tratamento ortodôntico. Os produtos para clareamento não interferem na adesividade dos brackets. Então você pode fazer. E como o princípio ativo ele age por difusão da estrutura, não é uma ação local, o clareamento vai acontecer, mesmo com a presença do aparelho ortodôntico.
Aí, Jorge, tá vendo? Você já fez clareamento com o aparelho?
Não, isso aí eu achei fantástica essa.
Essa aí foi diferente do que eu tava esperando.
Muito curioso. Curioso pra ver como é que faz isso aí. Vou até experimentar.
É uma maneira, inclusive, da gente prevenir essa aparência de envelhecimento, né? Que o amarelo dos dentes confere à fisionomia da pessoa. Então, se você é ortodontista, tá vendo que o paciente tem os dentes amarelos antes da colocação do aparelho, ele pode intervir nisso, sim, e ajudar na estética durante o tratamento também daquele paciente.
Isso foi bastante interessante, porque eu recebi até recentemente uma pergunta por e-mail, né, via do blog, a gente recebe alguns e-mails, que o paciente queria porque queria clarear o dente com um aparelho, ele já usava aparelho. E eu falei que não valia a pena. E tô vendo que eu tô um pouquinho atrasado com o que tá acontecendo hoje em dia, tá vendo? O Dentcast já serviu para mim, então ele pode...
Eu acho que tem que ter uma parceria entre o paciente e o dentista, porque a gente também tem que entender a necessidade estética daquele paciente. Não adianta
às vezes,
ele
estar... Às vezes é na hora, né?
Exatamente. Às vezes ele quer pra agora. A gente tem a opção de agir a favor daquele paciente, a favor daquele sorriso, né? Então, se a gente tiver meios, desde que o paciente seja bem esclarecido quanto ao procedimento, quanto às chances de sucesso e insucesso, eu acho que vale.
Grandes conhecimentos estamos tendo hoje com a nossa convidada especial, Juliana Lemes, falando sobre clareamento dental ou clareamento dentário. Uma das grandes dúvidas que acometem nossos pacientes e vocês também, ouvintes, é em relação às pastas de dentes clareadoras e também sobre as fitas ditas clareadoras. Será que elas funcionam mesmo?
As fitinhas da Gisele.
Isso pra gente, Ju.
O paciente tem que ter ciência de que o clareamento é um procedimento que acontece de dentro para fora da estrutura dental. A pasta clareadora, ela não tem esse poder de impregnar produtos clareadores dentro da estrutura. Nenhuma dessas pastas vai ter como componente, né, como princípio, o hidrogênio. Se a gente for reparar nos ingredientes, não tem peróxido de hidrogênio na composição. O que que acontece? Elas são pastas mais abrasivas. Elas vão atuar na limpeza superficial, na remoção de manchas, não na mudança de tonalidade dos dentes. Então, pastas clareadoras não clareiam.
Ah, e desculpa, Ju, só te interrompendo. E mesmo essas dos cristais, tem uns cristais assim na pasta que fica no dente e aí brilha de acordo com a luz que bate, você viu essa já?
Ô Luiz, você quer ficar com um cristalzinho no dente, é?
Não, mas isso aí é aquele piercing dental que já saiu de moda, eu acho, né?
Saiu?
Não, mas tem um... Saiu, será?
De jeito nenhum. Se a gente parar pra pensar que o peróxido de hidrogênio, que é o princípio ativo que tem uma reação rápida, ele demora uma hora para ter a reação rápida, quem que vai ficar escovando o dente em uma hora?
Não façam isso em casa.
Então, não, senhores.
A gente não tem, a pasta ela não tem esse poder de alterar a estrutura dental. Ela vai agir sim, você tendo um polimento superficial melhor, uma remoção daqueles corantes da alimentação, daquela quantidade de café que você toma absurda, daquele vinho, até mesmo manchas de nicotina, se conseguir remover, mas é por um procedimento, uma ação mecânica, uma ação de abrasividade. Em relação às fitas branqueadoras, elas funcionam sim.
Opa.
O princípio ativo das fitas branqueadoras, elas são impregnadas com o mesmo produto que a gente recomenda para o clareamento caseiro. Qual que é o grande porém dessas fitas branqueadoras? A falta de proteção dos tecidos moles. Eu mesma me propus a fazer um teste com as fitas branqueadoras da Gisele e eu confesso para você assim, houve o branqueamento? Houve. O que que aconteceu? Eu só não consegui manter aquelas fitas em posição porque elas escorregam. Eu tive dormência na ponta da língua, porque o princípio ativo ele vai entrar em contato com esses tecidos moles. Eu tive sensibilidade na região, na gengiva. Eu tive lesões ulceradas nas papilas. Então, esse é o grande problema das fitas branqueadoras.
Acaba com tudo, né, Lino?
É, o peróxido de hidrogênio, ele é um princípio ativo perigoso, ele causa lesões, ele machuca. Por
ele
isso
queima, que precisa, né? Tem uma queimadura química.
Sim, ele, por isso da necessidade de supervisão e acompanhamento com um profissional. Porque quando a gente faz o clareamento caseiro, a gente vai utilizar uma moldeira numa espessura adequada, uma moldeira que realmente se adapte àquele dente, respeitando a morfologia daquele dente. A gente vai fazer o corte da moldeira numa altura que vai assegurar a proteção daquela gengiva marginal. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. O paciente, no texto que eu escrevi para o blog Odontodivas, com fotos e tudo, explicando o que aconteceu, nos comentários a gente vê muitos pacientes falando: não, mas o procedimento é muito caro, vocês são um bando de unha de fome que precisa jogar o valor do procedimento lá em cima para ganhar dinheiro. Não é. É, nos Estados Unidos é muito comum eles se auto clarearem, se auto rasparem. A gente tem nas gôndolas do supermercado nos Estados Unidos uma infinidade de produtos clareadores. A gente anda no shopping, falta meia hora para entrar no cinema, vamos fazer um clareamento ali de 15 minutos naquele quiosquezinho ali. Eu não sei que tipo de legislação existe lá que permite isso. Aqui no Brasil isso não é. O clareamento, ele é um tratamento. E também a gente tem que ressaltar ao paciente que o peróxido de hidrogênio, ele é um agente carcinogênico. Ele pode potencializar outros produtos químicos, enfim, que têm um potencial de causar um câncer.
É, clareamento com segurança e previsibilidade só com o cirurgião dentista mesmo.
É com muito pesar que comunico a você, ouvinte, que nós já estamos nos encaminhando para o fim do Dentecast. Mas antes disso, vamos usufruir um pouco mais da nossa convidada especial. Vamos pedir à doutora Juliana Lemes para esclarecer alguns mitos e verdades sobre o clareamento dental.
Jogo rápido!
Então vai funcionar assim. Vamos falar esse mito ou verdade e a doutora Juliana Lemes vai nos responder se é um mito ou uma verdade essa informação sobre o clareamento dental.
Vocês podem deixar um comentário, uma pergunta aí no post, mesmo aqui no Dicas Odonto, ou no blog do Bueno Odontologia. Vamos lá, Ju, jogo rápido. O clareamento feito sem supervisão pode causar danos graves à saúde bucal. Mito ou verdade?
Verdade.
Verdade verdadeira. A gente já falou
verdade
sobre isso.
Verdade verdadeira.
Não faça um clareamento.
Vai doer e vai sair caro.
Segunda informação, todo mundo pode fazer clareamento, mito ou verdade?
Olha, poder, acho que todo mundo pode, se é recomendado, já são outros 500. Uma criança de 15 anos não é recomendado fazer o clareamento dental.
Tem que ter dente para fazer clareamento.
Tem dente para fazer também. Também tem dente. Também. Dentadura não
todo
faz
mundo
clareamento.
Que tem dente pode fazer clareamento
dente
dental.
Pode fazer.
Legal. Acima dos 18 anos, todo mundo pode fazer clareamento, contanto que tenha dente.
Que tenha dente.
Natural, né?
Natural.
Vamos lá para o terceiro mito. O clareamento sensibiliza os dentes permanentes. Ele dá sensibilidade nos dentes. Mito ou verdade?
Durante o tratamento, o paciente pode relatar, sim, um quadro de sensibilidade, mas é durante o tratamento. Até 48 horas após as sessões de consultório e durante o clareamento caseiro.
Mais uma informação para a gente pensar se é mito ou verdade. Cremes dentais, enxaguantes e fitas clareadoras realmente clareiam os dentes. Mito ou verdade?
É mito. Não agem de dentro para fora. Não tem o poder de modificar a coloração da dentina. Vão agir somente em esmalte, então não clareiam.
É, e as fitinhas, como a gente a doutora Juliana já falou, elas clareiam, mas elas são perigosas. Né? Não tem muita segurança e pode dar efeitos colaterais ruins para o paciente. É, vamos para o quinto. Café, vinho, refrigerante e alimentos com corante devem ser evitados durante ou após o procedimento?
Até 48 horas após a realização do procedimento de consultório, você ainda está em clareamento, porque as moléculas de oxigênio que são geradas pela quebra do peróxido dentro da estrutura ainda estão saindo. Então, durante essas 48 horas após o clareamento de consultório, você precisa evitar o contato com corantes, porque o dente está mais poroso. E durante todo o tratamento caseiro, a ingestão de corantes precisa ser evitada sim. Orientar bem quanto à escovação, durante o tratamento utilizar pastas que tenham no nome branqueador, clareador, whitening na composição, ajuda um pouco, como eu expliquei, naquele polimento superficial. Então, pode ser um coadjuvante no tratamento para casos de paciente que fuma.
E continuando o nosso bate-bola com a doutora Juliana Lemes, o clareamento realizado no consultório, ele é mais eficaz do que o realizado em casa, sob a orientação do dentista?
Eficaz não, ele é mais rápido, porque o princípio ativo tem uma concentração maior, mais alta. Então, o resultado que você demoraria de 5 dias para ter no clareamento caseiro, você vai ter na primeira sessão de consultório. Aí vai depender das necessidades daquele paciente, disponibilidade de tempo, se o paciente é ou não um paciente responsável, que vai fazer o tratamento, um paciente disciplinado. Isso é o que vai orientar o profissional a escolher uma ou a outra técnica.
E também existe a combinação de técnicas, não?
Sim, a combinação de técnicas. O paciente vem uma semana, ele vai chegar no consultório, fazer a primeira sessão do clareamento de consultório, em casa vai fazer durante uma semana o caseiro, volta no consultório, faz o de consultório, faz mais uma semana o caseiro. Tem a associação que dá um efeito muito mais legal, né? Muito mais rápido, um efeito estético mais intenso. Mas os dois procedimentos podem ser utilizados, associados ou não, que o resultado vai acontecer.
Legal. Mais um aqui. O processo de clareamento dental provoca efeitos colaterais?
No caso, quando a gente tem uma administração exagerada do produto, a gente tem extravasamento do produto na moldeira, ou uma cobertura gengival, uma proteção gengival inadequada feita no consultório, a gente pode ter queimaduras, a gente pode ter adormecimento da língua. Pode acontecer sim. Transitórias, né? Durante o tratamento podem acontecer sim.
E para fechar o nosso bate-bola dentário daqui, Juliana, todas as restaurações existentes no paciente que faz clareamento devem ser trocadas. Mito ou verdade?
Depende. Uma restauração na oclusal de um molar não precisa ser trocada. O sorriso estético de pré a pré, se houver restaurações na face vestibular ou reabilitações protéticas que precisam acontecer, então elas vão, que já têm ou precisam acontecer, né, elas têm que ter o clareamento como princípio fundamental, como início do tratamento, para adequar as restaurações na cor. Fora
legal.
Isso, não.
Muito exatamente. Bom, né? Tendo restauração na frente, tem que trocar. Tá?
Então você, paciente que está pensando em fazer um clareamento, que já fez, que quer se informar um pouco mais sobre o assunto, que escutou o DenteCast até esse momento, eu acho que você chegou à conclusão, assim como nós, que o clareamento é um tratamento seguro. Né? O clareamento dental é um tratamento seguro, desde que seja feito com a supervisão ou através de um dentista que conheça sobre o assunto.
Exatamente, Jorge. Você que tem os dentes amarelos, mostarda de Dijon, que nem o Pedro Bial, você pode fazer o clareamento dentário sem problemas. Conversa com seu dentista, tira todas as suas dúvidas antes, vê sobre as restaurações e vai fundo que vai ficar legal.
Convidamos então a nossa dentista convidada de hoje, a Juliana Lemes, para falar um pouco sobre seu trabalho, sua presença online, deixar seu contato para quem quiser realizar o tratamento, né, de clareamento dental em seu consultório, quem sabe. Com a palavra, doutora Juliana Lemes.
Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer a vocês pelo convite, dizer que é muito bom poder participar da divulgação do nosso trabalho pela internet, dizer para os pacientes que o clareamento é um procedimento seguro, sim, mas que precisa ser feito sob supervisão. E quem quiser tratar comigo, conhecer um pouco mais do meu trabalho, podem acessar o blog www.odontodivas.com. Eu atendo em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Quem quiser, Clínica Odonto Center, telefone DDD 24-3355-5757.
3355-5757. DDD 24.
3355-5757. Uma clínica multidisciplinar a favor do seu sorriso.
Uau. Olá, hein? Uau. Dá pra fazer propaganda no rádio já.
Nós é que agradecemos, Juliana, pela sua contribuição, pela sua presença amistosa e agradável, com tantas informações, bom humor, e por tirar nossas dúvidas sobre o clareamento. Eu acho que vai ser de muito bom grado, de muito bom gosto, e esse Dentecast vai bombar de tanta gente que vai querer saber sobre o clareamento. O que você acha, Luiz?
Não, esse Dentecast, então, como nós já combinamos aqui fora do ar, vai estar disponível no blog do Bueno Odontologia, no Dicas Odonto. De novo. Para, Jorge. Como nós já falamos aqui, esse Dentecast vai estar disponível no blog Bueno Odontologia, no Dicas Odonto e no Odonto Divas. Olha que legal.
Ô Luiz, você não tá esquecendo de nada, não?
É verdade. A gente tem que dar a resposta do...
Enigma do paciente.
Mas fala qual aí. Que era o enigma mesmo, Luiz?
A palavra era gastura. Você já ouviu isso, Jorge? Sério mesmo? Algum paciente já falou pra você?
Não, eu falo bastante, mas...
E você, Ju, você já ouviu gastura? O dente?
Já ouvi, confesso pra você que eu fico meio assim, gente, o que tá acontecendo?
Tipo, o que há, velhinho?
O que é isso?
Eu tô com uma gastura aqui nos dentes de baixo. É sensibilidade. Eu acabei descobrindo que gastura é sensibilidade. Eu tive vários pacientes... É verdade, Jorge. Eu tive vários pacientes que relacionavam assim a gastura e eu cheguei a essa conclusão que é sensibilidade nos dentes.
Então gastura não é frescura, né?
Pode ser também. Bom, então o Dentecast vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e escutar até o final esse primeiro episódio da segunda temporada do Dentecast 2014. Muito obrigado novamente a Ju Lemes. Obrigado, Jorge. Tchau, tchau. Bons dentes.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Ju, pela presença. E um grande abraço para você, ouvinte. Até a próxima. Dentecast.